Estamos na Guerra Traduzida da Rádio Observador. Vamos olhar para as notícias da guerra que nos chegam pela imprensa ucraniana neste dia 11 de agosto, quinta-feira. Contamos, como é habitual, com a ajuda da Tânia Olinic. Bem-vinda, Tânia. Tânia, estamos quase com 6 meses de guerra e durante este conflito a Ucrânia já recebeu ajuda humanitária de 35 países.
A Ucrânia, desde o início da fase ativa da agressão armada da Rússia, recebeu 8.500 toneladas de ajuda humanitária num valor total de mais de 12 mil milhões de hryvnia, ou seja, 316 milhões de euros. TCN escreve: temos sido apoiados e continuamos a ser por mais de 60 organizações internacionais e de caridade, instituições médicas, empresas estrangeiras e nacionais, bem como governos de vários estados. Em termos geográficos, a Ucrânia é apoiada por 35 países. De acordo com o Ministério da Saúde, a ajuda humanitária é descarregada em armazéns próximos à fronteira do Estado, lá é contabilizada e depois distribuída e entregue às regiões de acordo com a prioridade. A primeira é atender às necessidades das instituições médicas localizadas dentro e perto da zona de guerra, bem como aquelas que tratam dos feridos.
E falando em saúde, Tânia, o Pravda conta também uma história de um médico que viveu durante 2 meses num hospital.
A história do médico é contada no projeto Obrigado de Coração, que é implementado em conjunto pelo Ministério da Saúde da Ucrânia e pela Organização Mundial da Saúde para apoiar os trabalhadores médicos que trabalham em condições de guerra. Artem Dinik é um ortopedista traumatologista que trabalha no hospital regional há 20 anos. A 24 de fevereiro, ele estava no plantão e já de manhã percebeu que ao final do dia não iria regressar a casa. Ele conta que pegamos em algumas coisas e fomos para o hospital com a família. Não pensei sequer em nenhuma outra opção. Inicialmente, a esposa e os filhos de Artyom viveram na cave do hospital, mas após uma semana eles foram para Lviv e ele ficou no hospital durante mais 2 meses. No início, os médicos não sabiam como iriam funcionar em condições de guerra, se haveria comida, água e luz. No entanto, foi possível organizar tudo. Artyom conta que uma vez a luz apagou-se no meio de uma operação, mas os médicos continuaram a operar. Nunca faltou mão de obra, mesmo quando chegaram 10 pacientes à recepção ao mesmo tempo.
E este médico, Tânia, teve que tomar algumas decisões difíceis.
No início de abril, o seu primo de terceiro grau ligou a Artyom e disse que estilhaços entraram no seu carro e feriram o seu filho. O problema é que os estilhaços atingiram a área por onde passa a artéria ciática, um local muito difícil de aceder. O médico teve que tomar uma decisão difícil: extrair ou não o fragmento. No final, ele decidiu não tocá-lo e disse ao seu primo que o filho dele teria que viver com o fragmento. Ao que o primo reagiu, dizendo: Artyom, tu és um especialista, só tu podes decidir sobre isso. Artyom diz que eles confiaram completamente em mim. Eu fiquei muito preocupado porque se algo corresse mal, eu não iria saber como olhar nos olhos deles depois. O médico diz que atualmente o trabalho do médico é uma responsabilidade significativa, multiplicada pelas circunstâncias da guerra, enorme fadiga e lesões de pacientes que nunca ligou antes. Apenas alguns dos nossos médicos e enfermeiros deixaram a cidade, até os internos permaneceram, embora pudessem ter dado meia volta e saído. Isto é porque todos compreendemos que temos que fazer o nosso trabalho. Fizemos isso, estamos a fazê-lo e vamos continuar a fazê-lo, diz Artyom.
A história difícil dos médicos em tempo de guerra. O TCN noticia que há russos a fugir da Crimeia depois das recentes explosões. Numa notícia mostra mesmo o vídeo de uma mulher russa chorar.
Foi publicado um vídeo de, como o TCN escreve, uma birra de uma mulher russa que teve que ser realocada de forma forçada da Crimeia ocupada devido às explosões a 9 de agosto. A mulher conta em lágrimas como não quer deixar a Alyusha e quer regressar para a Rússia.
Vamos ouvir esse registro.
Вообще не хочу уезжать из Крыма из Алушты. Как здесь классно.
Привыкла, да?
Я привыкла. Здесь как в своем доме жили. Настолько все душевно. По-домашнему.
Что, mulher a chorar, Tânia, o que é que ela diz?
Ela diz: eu não quero sair da Crimeia, Alyusha, é tão bom estar aqui. Estou habituada, é como estar em casa. É tudo tão confortável e tão caseiro.
É a história de uma mulher a chorar porque não quer deixar a Crimeia. No TCN temos também uma história sobre uma idosa russa de Moscovo que denunciou a vizinha ucraniana.
O canal Telegram russo Baza escreve sobre uma aposentada de Moscovo que denunciou a sua vizinha da Ucrânia depois de ver propaganda televisiva que a convenceu de que agora é preciso estar vigilante. Em meados de julho, Vera Pavlovna, de 71 anos, acidentalmente ouviu uma discussão entre duas vizinhas. Nessa discussão, o tema da guerra na Ucrânia veio à conversa e uma delas, Helena, afirmou que as Forças Armadas da Ucrânia em breve iriam conseguir restaurar Donbass, tal como toda a sua integridade territorial, e iriam explodir a ponte da Crimeia. Inicialmente, isso não foi algo que tivesse afetado assim tanto Vera. Além disso, ela nem sequer conhecia propriamente a vizinha Helena. No entanto, outros vizinhos contaram à aposentada que Helena antes morava na região de Odessa e tinha-se mudado para Moscovo devido ao seu marido, que era de lá. Vera Pavlovna refletiu seriamente acerca dessa informação e apenas quase um mês depois da tal discussão que ela ouviu, a idosa decidiu denunciar Helena à polícia. Vera explicou que tomou essa decisão por causa da televisão, pois segundo ela, na televisão eles explicam que os ucranianos têm sabe-se lá o quê nas suas cabeças e, portanto, agora é preciso estar alerta.
E por isso decidiu denunciar a vizinha. E temos ainda nesta edição uma história de trigêmeos que nasceram numa família de militares e todos eles ganharam nomes simbólicos.
O TCN conta a história de trigêmeos que nasceram há mais de um mês numa família militar, no mesmo dia que é o aniversário do comandante-chefe das Forças Armadas da Ucrânia, Valery Zaliznyi, e os pais até estão a brincar com a situação, dizendo que é um sinal de que os bebés já escolheram o seu caminho. Mark, Zahar e Svetoslav é assim que a família militar de Yuri e Tatiana Koptsiv chamaram o seu trio de meninos. Os pais são militares, a mãe é major e o pai é capitão de segundo escalão. Ambos serviram em Odessa, sendo que as suas unidades militares estavam localizadas uma à frente da outra. Os pais tinham decidido que se as crianças escolhessem nascer numa data simbólica para os seus pais, então eles davam nomes simbólicos aos meninos. Os pais explicam que Zahar significa estabilidade e vitória, Mark significa determinação e lealdade e Svetoslav significa paz e amor. Mark é em homenagem ao imperador, Zahar em homenagem ao Zahar Berkut, um curandeiro que decidiu dedicar toda a sua vida a servir a comunidade, e Svetoslav, que foi o primeiro príncipe de Kiev. Durante a licença maternidade, o trio vai conhecer uma grande família de militares, e Sergei Nayov, o comandante das Forças Unidas das Forças Armadas Ucranianas, disse que quer dar os parabéns a essa família militar, celebramos em diferentes direções e encontramos tempo para o amor e para os filhos.
E é com esta história de trigêmeos que nasceram neste tempo de guerra que terminamos mais esta edição do Guerra Traduzida, o habitual olhar para a imprensa ucraniana com a ajuda da Tânia Olinik.